você tem clareza de quais ações podem guiar sua empresa rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues. Nas empresas familiares, a governança torna-se imprescindível diante dos cenários de desavenças e de instabilidade, pois equilibra o crescimento da família com o suporte do crescimento do próprio negócio. Para isto, uma série de ações são implementadas de acordo com cada realidade, incluindo aí o planejamento patrimonial e sucessório. Venha conhecer as soluções da M Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio.
Do site Notícias Agrícolas, estamos de volta em 2025 para continuarmos esse programa tão prazeroso para mim, que é receber esses convidados extraordinários que trazem para nós tanto conteúdo, tanta experiência de vida, tanta informação, que todos esses programas, para mim, são uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de evolução. E como todos vocês que nos prestigiam sempre sabem, o grande propósito desse programa é trazer líderes inspiradores que possam trazer para nós dados, informações, conteúdos que possam ajudar todo mundo que nos assiste a serem empresários melhores, empreendedores melhores, e com isso a gente possa fazer os nossos negócios crescerem, a gente potencializar o agronegócio e, ao mesmo tempo, ajudar o nosso país a ser um país mais forte economicamente em todos os sentidos. E hoje eu tenho aqui o privilégio de receber o Eurípides Júnior. Vou te chamar aqui de Júnior, né, que é como o mercado te conhece, Júnior. O Júnior é um grande empresário, um empreendedor do agronegócio fantástico, com atuação no segmento de logística, produtos especiais, área de processamento de tomate, área de comercialização de insumos e produtos biológicos. É um empresário extremamente dinâmico. E nós vamos poder hoje aprender bastante aqui com o Júnior. O Júnior está em Goiânia e a sede dos seus principais negócios estão lá, mas tem várias outras coisas esparramadas aí pelo Brasil afora. Júnior, seja bem-vindo e um prazer te receber aqui hoje, viu?
Marcelo, eu que agradeço o convite, né? Para mim é um prazer muito grande. E eu quero parabenizar a sua iniciativa da gente poder partilhar um pouco da experiência nossa, a sua e tal. Eu sempre falo que eu sinto falta disso, sabe? Eu sinto que os empresários, não só do mesmo ramo, mas de outros ramos também, eu sou de Goiânia, né? Eu tenho muitos amigos empresários. E é muito difícil a gente falar de negócio, das dificuldades, assim, uma visão diferente, né? Porque tem que ter outras visões, né? Então, para mim, é uma oportunidade muito grande. Eu que estou aprendendo com você. Você, para mim, eu estou nesse ramo há muito tempo e você, para mim, é um modelo, né? De inspirador, né? A M Prado é uma história antiga, né? Que eu acompanho, né? Eu falei que eu te conheço há muito tempo. E para mim é uma honra estar aqui. Espero poder contribuir de alguma maneira com a nossa experiência. A gente tenta fazer o melhor. E o que eu notei um tempo atrás, Marcelo, é que a gente tem que fazer com que o nosso negócio vá para frente. Todos têm que ir para frente. Porque quando começa a desmoronar o zulado da gente, cuidado. Então, todo mundo que está no agro, acho que passou por isso agora recentemente, né? Uma grande empresa aí entrou em dificuldade. E isso respingou violentamente na gente. E, então, assim, a gente tem que realmente nos fortalecer, né? Não só o produtor, mas toda a cadeia, né? Muito bacana.
O que você falou aí é uma coisa verdadeiramente importante, porque quando um segmento ou um elo da cadeia tem problemas, de uma certa forma, isso contamina todo mundo. Isso quer dizer o quê para nós? Quer dizer o seguinte: além de eu fazer o meu dever de casa, eu tenho que me preocupar se os meus vizinhos, os meus parceiros, os meus concorrentes estão fazendo também o dever, porque quando um não faz, sobra estresse para todo mundo, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, Júnior. Vamos imaginar no caso da produção animal. Se um produtor, um pecuarista, cuida da fazenda dele com esmero, capricho e tal, faz as vacinações corretas e tal. Aí um vizinho vai lá e não vacina ou não tem cuidado sanitário adequado. O que que acontece? Aí vem uma doença X, a região toda é afetada, aí o frigorífico não pode mais exportar, aí perde todos os pecuaristas, o dono do frigorífico, o comércio da região, os prestadores de serviço, etc, etc, etc. Ou seja, nós somos, de uma forma direta ou indireta, uma cadeia totalmente integrada, que quando alguém não vai mal, não vai bem ou faz alguma coisa errada, de alguma forma, alguma bala perdida acerta na gente, né? Então, isso que você falou é uma coisa muito importante. Então, por isso que nós temos que ter as associações de classe, as entidades que puxam isso, para que todos nós juntos possamos avançar, evoluir e fazer esse país crescer. Eu quero começar te fazendo uma pergunta, o seguinte: um dos seus grandes negócios é a área de logística, né? A Verde Log. E você começou com uma estratégia, você estava me contando, de atender algumas indústrias, para armazenar os produtos para algumas indústrias, mas à medida que foi passando o tempo, revendas, cooperativas, o próprio agricultor começou a demandar o seu serviço, porque às vezes o agricultor faz uma compra grande da indústria e ele não quer manter estoque na fazenda por causa de risco, por causa de qualquer, de diferentes tipos de risco, seja de incêndio, de furto, de roubo, do que é, né? Então, conta para nós um pouquinho como é que está funcionando esse modelo de negócio seu atualmente.
Então, Marcelo, há 14 anos eu fazia um trabalho de logística. Aqui em Goiás planta muito tomate industrial, né? E eu entrei nesse mercado até por isso. Então, eu sempre trabalhei nesse mercado de tomates, mas mais na originação, né? No plantio para as indústrias aqui. Antigamente, Arisco, Quero e tal. E eu fazia antes, depois da Arisco foi comprada pela Unilever, e a Unilever me pediu que eu estava armazenando de maneira errada. E eu era distribuidor de uma grande indústria de defensivo. Eu falei, não tá errado não, porque o pessoal me vende, entrega para mim aqui, não tem nada de errado não. Está errado. E ele foi mostrar, rapaz, a legislação brasileira, pô, brincadeira. Deu um desespero em mim. Eu falei, rapaz, tem que melhorar isso aqui. Porque é um ponto da cadeia delicado. Eu falei, cara, eu vou fazer, para mim continuar fazendo um trabalho para esse pessoal, né? Então, comecei com isso. E quando eu comecei, eu pensei que as multinacionais iam me dar uma força, né? Ia, até o próprio parceiro que eu comprava, eu pensei, pô, esse cara, eles vão me ajudar. Mas eu não tive apoio nenhum das multinacionais, zero, né? E aí nós tivemos que mudar a estratégia, né? Porque a gente, para fazer uma estrutura logística, não dá para fazer pequenininha, sabe, Marcelo? Tem que ser de um certo tamanho, né? Então, assim, não era para minha empresa só...
Começa médio-grande, né, Júnior?
É, para você ter uma ideia, na época, minha empresa precisava de 600 posições pallet. Eu fiz a primeira logística minha de 9 mil. Então, eu fiz sobrando, esperando que o negócio viria, né? E não veio, né? E aí a gente mudou. Uma empresa que deu, um grupo que me deu um engraçado, por incrível que pareça, que cresceu muito com a gente, foi um pool de compra, você acredita? Foi um pool de compra para mim como revenda, eu quero matar, né? Mas no caso da logística, foi o que me ajudou muito, sabe? Então, esse ponto de compra, ele precisava desse serviço, armazenar, de entregar, e nós começamos a fazer para ele. E aí começou a vir outras empresas que estavam interessadas em fazer o famoso last mile, a última milha, né? Entregar na fazenda, né? Que é uma especialidade da nossa logística. E aí, cara, aí começou. E, na verdade, hoje existe uma dor muito grande no mercado agrícola, né? Aqui em Goiás, vou falar por Goiás, né? Eu acho que no Brasil inteiro, Mato Grosso também, nós estamos lá, estamos no Tocantins, mas o que, que é? O produtor, ele se preocupa muito com o roubo. Ele não se preocupa com o meio ambiente, ainda. Lógico, todos não, estou falando assim, uma boa parte, a preocupação dele é ter o produto na hora certa, a mínima quantidade possível, em função do furto, que não para de crescer no Brasil, né? Então, o furto defensivo, todo mundo deve estar sabendo aí, que aqui em Goiás diminuiu um pouco, um caiado, mas continua. Então, o produtor, hoje, ele preocupa com isso, mas o futuro, a médio e longo prazo, eu acho que o negócio vai para o lado do meio ambiente. Se o produtor tiver um problema de armazenar errado na fazenda, e Deus o livre, vazar alguma coisa ali e tal, eu falo sempre, matar uma arara, um periquito ali, complicou a vida dele, ele não vai conseguir vender a soja, etc, etc. Então, a logística nossa foi para esse lado. Hoje nós fazemos logística para grandes empresas, grandes grupos de fora tal, e agora, hoje, agora, de 2 anos para cá, as empresas multinacionais tradicionais começaram a nos procurar também para fazer serviço para elas. Então, hoje, começamos.
Bacana. Você falou esse negócio de furto e roubo, tá uma coisa tão crítica, ô Júnior, que outro dia um produtor de café estava me contando que estão roubando, devido ao alto valor do café hoje no mercado, né? Eles estão roubando fazendas de café, apanhando café no pé e levando, né? Então, infelizmente, nós temos um país, estamos ainda num país que a segurança é uma coisa bastante frágil ainda, limitada, né? Quer dizer, não basta o produtor já sofrer a seca, a chuva de pedra, o juro alto e etc, etc. E ele tem que enfrentar essas questões de insegurança na fazenda. A gente comentou anteriormente que é importante que todos façam o dever de casa para que a gente não receba aí uma bala perdida, né? Essa recuperação judicial de muitas empresas aí e de várias revendas de insumos, isso afetou muito o setor, né Júnior? Como que você acha que foi o impacto disso e de que maneira isso está sendo superado?
Olha, Marcelo, eu estou no mercado há muito tempo, né? Eu acho que nós nunca passamos por uma situação dessa, né? Mas eu sempre falo para o pessoal o seguinte, a nossa turma, eu falo assim, cara, é uma oportunidade que nós temos, né? Nós deu uma guinada na nossa empresa, sabe, Marcelo? A briga que eu tenho a minha empresa que começou tudo, chama AHL, essa empresa começou uma empresa tradicional de defensivo, etimente semente, defensivo, fertilizantes, né? É normal, né? E nós resolvemos mudar rapidamente, porque o que aconteceu antes da RJ foi uma loucura, né, cara? Hoje eu vejo assim, uma revenda, hoje, ela está morrendo de medo de comprar. Eu tenho medo, e todas as vezes eu tenho uma redistribuição. Cara, você vai, o cara não quer ter produto dentro da minha empresa. Porque você compra, você imagina só, você compra um glifosato e começa a rezar para que ele não abaixe. Porque se ele abaixar, você não vai vender, né? Então, eu acho que as revendas, etc, 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 elas tiveram um problema seríssimo. E não tivemos muito apoio, né? Estou falando assim, estou falando por mim também, né? E isso deu um medo danado. Então, hoje, a preocupação nossa do produtor, também sou produtor, né? É lógico que eu quero que abaixe quanto mais, melhor. Mas o problema é que quando você toma uma posição, quando você importa um navio de adubo, quando você faz uma coisa nesse sentido, você tomou uma posição, acabou, meu. É seu e você tem que vender. E está muito difícil. Eu falo o seguinte, hoje é uma pessoa que fala que sabe quanto que o dólar vai dar no final do ano, Você não confia nela, não. Ela é mentirosa. Desculpa aí. O dólar para acabar o ano é 4,50, terminou a 6. Agora, o nosso, as commodities nossas, nossos produtos, é, ele tem o dólar e mais o resto de coisa. Guerra, China, Índia. Então, tem Trump, tem tanta coisa no meio disso que fica difícil para o produtor. São, eu vou tomar posição.
São 3 mil, viu, Júnior? São 3 mil variáveis que afetam o preço das commodities. Você já pensou? Você tem que cercar 3 mil variáveis?
Pois é.
Então, é muito difícil mesmo isso que você falou. Em relação às questões de logística, como é que de quando você começou para hoje, quais foram as evoluções tecnológicas que mais te impressionaram nesses anos todos? Assim, que você falou, não é possível que isso é possível fazer automatizado de tal forma. Por exemplo, outro dia eu estava nos Estados Unidos e andando numa rua lá em Miami e vários robôs fazendo entrega, né? Eles andando, os robozinhos andando no meio do povo, como se fosse um ser humano ali indo entregar uma encomenda para o cliente. O que mais te impressionou nesses anos todos na evolução da tecnologia no segmento de logística?
Marcelo, eu recebi um indiano esses dias aqui, na nossa logística, né? E ele perguntou como é que eu controlava, interessante o indiano, como é que eu controlava a entrega minha, né? E eu fui no computador e nem eu não sabia, porque na verdade quem toma conta da logística é um filho meu, e eu não sabia desse aqui. Lá na logística nós temos 8 sistemas rodando, 8 ou 10 sistemas rodando. Um deles, ele fala onde o caminhão está. Ele filma onde o caminhão naquele momento estava no Rio Negro, entregando a mercadoria em Manaus. Então, o indiano ficou louco. Como assim? Falei, pois é, nem eu sabia, mas é interessante. Então, tem algumas coisas interessantes que mudou muito, né? Por exemplo, leitura cega que eles fazem lá com um leitor ótico. Então, o erro é quase zero. First spy, o primeiro que vence é o primeiro que sai. Cara, antigamente, Marcelo, aqui na minha revenda, Eu tinha meu depósito aqui, chegava um caminhão de glifosato, o cara descarregava, você pegava 5 peão, ou senão pegava um cara ali e descarregava uma carreta de glifosato. Aí você começava a vender, você vende por cima, né? Começa a pegar de cima, chegava no meio, chegava outra carreta. Onde você coloca o glifosato que chegou? Você tira aquela de baixo e põe, ou você coloca em cima? Então, vencimento de produto em revenda é uma coisa louca. E aqui não tem mais. Então, eu comecei a notar, cara, essas ferramentas de gestão de estoque. Eu comecei a notar que hoje eu tinha a impressão, quando o depósito era do lado do meu escritório, que eu tinha total conhecimento do estoque, eu só estava do meu lado, mas eu não sabia nada dele. Hoje, não. Hoje está longe de mim e eu sei tudo dele. Quando é que vence, quando é que não vence. Então, eu tenho informações que eu nunca tive. E o produtor também. Porque é uma dor do produtor também. Às vezes ele está com um produto lá que vai vencer, que está vencendo, e ele nem sabe. Vai saber, sei lá, o dia que for fazer um balanço, uma coisa nesse sentido. Então, assim, os erros no caso da logística nossa, cara, é zero. Não vou falar que é zero, não, porque existem alguns furinhos que aquelas empilhadeiras fazem, que lá estão 7 andares, né? Às vezes fura um negocinho ali. Mas é muito próximo de zero. Então, essas coisas que a gente acha e que tem um controle, e ver até onde é barato ou é caro armazenar numa logística especializada. Eu falo o seguinte, cada macaco no seu galho, sabe, Marcelo? Eu falo assim, se eu fosse tomar conta do meu depósito, eu nunca teria uma logística. Eu teria um depósito organizado. Agora, se eu tenho um negócio que é logística, aí é um negócio logística. Isso nós aprendemos aqui, né, a empresa aprendeu, que não dá para você ter, dentro do negócio, outros negócios, sabe? Então, assim, se você perguntasse para mim, Júnior, você tem uma revenda, você vai investir um depósito dentro? Você fala assim, ô Júnior, você desculpa, você está ficando louco. Investir em depósito, você investe em equipe de venda, você entendeu? Assim, então, assim, é um problema. Então, assim surgiu as empresas nossas. Então, olha, armazenar é um problema. Então, eu vou montar uma equipe de armazenamento totalmente separada da minha equipe que eu tenho da minha empresa. É outro negócio, outra pessoa toca, lógico, que está dentro do nosso escopo de administração. Então, toda semana sentando para falar sobre o que aconteceu na semana. Mas é outra empresa. Porque senão ela nunca ia crescer aqui dentro da gente. Nunca. Assim como a Solotec, uma empresa de produtos especiais. Cara, cara que vende defensivo não vende produto especial, meu. Cara que vende adubo, não. NPK pode vender, pode ter um caso. Mas normalmente não vende. Então, quando você pega uma equipe e põe especializada naquilo, bom, você sabe melhor do que eu. Vou nem falar, né, Marcelo? É só a praia essa daí.
Ô Júnior, eu acho que o que você está colocando aqui é, em termos de gestão, tem uma lógica muito grande e eu queria explorar isso aqui um pouquinho mais, porque muita gente que nos assiste é empresário e muitas vezes muitos empresários cometem o erro de tentar fazer muita sinergia entre os negócios e às vezes mistura tanto que confunde as coisas e aí você não sabe mais o custo real das coisas e tal. Pelo que eu estou entendendo, você tem 4 grandes negócios diferentes. Em cada negócio, você tem um líder que é o responsável para entregar os resultados daquela unidade de negócio. É mais ou menos isso.
Exato. Exatamente.
E você, na sua holding familiar, você como presidente, você lidera os 4 negócios e cobra de cada líder, de cada unidade, a entrega e o cumprimento dos resultados.
Pois é, Marcelo, interessante. Eu até fiz mais uma bobagem aí nesse negócio. Nós pegamos e colocamos uma empresa nossa mesmo, de back-office. Ela faz o back-office das 4 empresas. Nós somos auditados, né? Então, assim, contabilidade, ela que faz. Parte de TI, ela que faz. Então, essas coisas que não é do core do negócio, do principal do negócio, nós temos um back-office que faz. Pagamento, fornecedor, tudo quem faz é essa empresa. Agora, o core dela é ela que vai fazer. Então, é exatamente isso. Cada pessoa é responsável por sua empresa, tá certo? E é cobrada por isso. E existe um back-office que ajuda. Porque, às vezes, o que nós notamos, nós começamos a fazer e viu que ter administrações dessa parte burocrática separada é complicado, sabe? Aí nós juntamos tudo num lugar só, financeiro, etc, etc. E, bom, esse modelo para nós, a gente está gostando, sabe? Está gostando. Pode ser que não seja o ideal, né? Mas a gente vê que está indo, assim, dentro do possível, está indo bem.
Em Goiânia.
Ô Marcelo, deu uma caída.
Ah, voltou. Ô Júnior, está tendo uma chuva muito forte aqui, e aqui em Uberlândia, e chegou a cair a energia aqui do prédio e agora voltou. Então, peço desculpas aí aos nossos internautas aí, mas todo mundo aqui é do agro, está acostumado e sabe que chuva muito pesada às vezes afeta o sistema energético, né? Então. Mas vamos em frente. Continua o que você estava falando, Júnior.
Não, eu estava naquela da separação das empresas, do back-office.
Exato.
Né?
Exato.
E que, para nós, está funcionando muito bem, sabe? A gente viu que, quando você está focado, né, Marcelo? O cara não fica preocupado com pagamento, fica preocupado com contabilidade, tal.
Quer dizer que o back-office que atende as 4 empresas está funcionando bem também.
Pois é, nós somos auditados pelo Ernst Young, está funcionando bem, muito bacana. Porque às vezes você consegue uma pessoa muito boa para tocar um negócio de logística, mas você não consegue uma pessoa boa para tocar a contabilidade da logística, não sei o quê. Então, quando está tudo junto, a gente achou melhor, sabe? Então, nós separamos só realmente o negócio. O back-office é nosso. É nosso, sim, é uma empresa nossa que faz.
E isso trouxe redução de custos, Júnior? ou não?
Trouxe redução de custo, trouxe agilidade, e o principal, que eu acho que esse é meio intangível, é o foco do gestor. Entendeu? O cara tem, por exemplo, eu, por exemplo, aqui na parte da HL, eu tenho que vender. Comprar e vender bem, mais nada. Não precisa fazer mais nada, só comprar e vender bem, tá beleza, né? Porque o financeiro, quem libera é essa empresa, tudo, quer dizer, eu só tenho que comprar e vender bem, comprar e vender bem. A logística é fazer o armazenamento e entregar muito bem, né? Aí cada um fazer o que é o core, o que interessa fazer, né? E aí, tá. Aí assim, a gente consegue fazer um... Assim, é um negócio que eu gostei demais, Marcelo, e está à disposição. Se você quiser vir cá, e, sei lá, se a turma quiser vir para ver, cara, eu acho bacana.
O Júnior, hoje a área sua de revenda de insumos são quantas lojas e quais os locais que você está instalado?
Rapaz, eu vou falar para você uma coisa, você vai ficar triste comigo, viu? Eu venho de uma empresa que era do meu pai, tinha muita filial, sabe, Marcelo? E quando eu vim mexer com produto agrícola, né, tal, eu falei assim, eu não vou ter filial. Então, na verdade, eu não vou falar para você que eu não tenho filial, porque, na verdade, eu tenho uma filial, se não me engano, no Tocantins, mas dentro da minha logística, uma filial dentro da minha logística. Então, quer dizer, eu não tenho filial, eu tenho logística, né? Então, assim, eu estou no Goiás inteiro, eu estou no Tocantins inteiro, o que eu tenho, eu faço através da minha logística. E hoje, grandes empresas, não posso falar, mas grande, tem multinacional grande com a gente que faz isso, mesma coisa. Teve o primeiro ímpeto de entrar no mercado fazendo 100 revendas e sem touro, né, projeto touro, 100 revendas, sem touro, que é aquela Fiat. Então, aí eles voltaram e estão com a gente dentro do nosso CD, e nós fazendo logística para isso. Então, na verdade, na minha cabeça, o que eu tenho que ter é uma equipe boa. Filial, para mim ter produto lá, para mim, entendeu? Realmente não é a minha estratégia.
Então, não, eu acho legal isso que você está falando, porque se você tem uma alta eficiência logística e uma equipe boa para interagir com o mercado, você não precisa ter loja física, né? Por exemplo, a gente faz compra do Mercado Livre, do Magalu, da Amazon, e a gente entra na internet, faz a compra, e eles têm que ter uma logística eficiente para entregar o produto para nós. No caso seu da revenda, que exige um contato pessoal importante, um relacionamento, tal, quer dizer, então sua equipe de campo faz essa interação, e você tem que ter uma logística eficiente, porque o que o produtor falar, não, eu quero o produto amanhã na minha fazenda, tem que estar lá, né, Júnior? Porque a lagarta, quando ela resolve comer, não interessa se é sexta-feira da paixão, se é dia de Natal, né? Ela tem que ser combatida.
Marcelo, eu vou falar, porque o pessoal está aí, provavelmente tem revenda também. Quando eu montava a logística nossa, eu tinha uma revenda tradicional, né? Que era aquela que o produtor vinha aqui na Ferrari dele, enchia de veneno e ia embora, entendeu? Então, veja bem, a partir do momento que eu pus aquele defensivo dentro de um carro fechado, estou falando de Ferrari, mas num carro fechado, sei lá, de uma SW4, eu encho ela de glifosato, Deus o livre, tem um acidente aqui do lado, eu estou enrolado, porque eu coloquei. Eu e o produto lá dentro, é um problema sério. Então, na verdade, o que acontecia aqui, eu pensei, a minha equipe comercial falou assim, oh, se você mudar para logística, para fazer assim, nós vamos quebrar. Marcelo, eu não quebrei. Em 13 anos, eu até cresci como revenda. Então, na verdade, teve um dia que eu tô partilhando aqui, sério mesmo, o meu chefe do depósito aqui da minha empresa, eu falei assim, cara, meus vendedores estão reclamando que nós não estamos entregando o produto do jeito que o cliente quer. Aí o rapaz responsável pela minha entrega também falou assim, ô Júnior, é facinho. Você compra 1.000 caminhão, 2.000 motoristas, você resolve o problema dele. Então, na verdade, a gente não consegue, às vezes, fazer a entrega no mesmo dia. Mas se o cara tiver um mínimo, o produtor tiver um mínimo de programação, vamos lá, Marcelo, hoje eu entrego para 1 milhão de hectares na fazenda, para 650 CPF. E se você perguntar para esse povo se está sendo bem atendido, você vai ter uma resposta interessante. É a única empresa minha que o pessoal manda e-mail para mim não, para a nossa equipe, né, falando que, pô, vocês estão de parabéns, tal, tal. Isso, cara, E fazer, detalhe, fazendo da maneira correta. Então, nós temos todo certificado de boas práticas de armazenamento e logística, o SASMAC, etc, etc, etc. Então, que nem o cara fala, né? As coisas têm que ser um pouco organizadas, mas nós não perdemos um cliente com essa logística, certo? Se o cliente tiver uma necessidade mortal de pegar agora, a gente entrega, sem problema nenhum, tá certo? Desde que ele vai numa caminhonete, o cara, dentro das regras. Se não tiver dentro da regra, eu pego o cliente. Marcelo, olha que bobagem, hein? Eu sou louco mesmo. Se não tiver dentro da regra, eu não coloco dentro do SW4, veneno, até a... não coloco, ponto. Aí o cliente vai ficar bravo comigo, vai falar que eu sou embavado. Tudo bem. E aí vai.
Ô Júnior, para mim ter uma ideia da dimensão, são quantos metros quadrados essas unidades que fazem essa armazenagem dos insumos e são quantos veículos que trabalham para você fazendo essas entregas?
Marcelo, como a nossa entrega é de produto, é consumidor final, então existe uma conta, uma matemática, nós chegamos nela. 70% da frota é nossa, tá certo? Então nós temos hoje mais ou menos em torno de 45 caminhões. Né? Caminhão não é carreta, não, caminhão. No máximo, bitruque, tá bom? Certo. Porque eu vou na fazenda. Então, não certo. É aquelas carretonas que vem de São Paulo, não. É uma logística diferente. Nós temos até carro elétrico que uma multi pediu para nós. Carro elétrico. Que
fazer entregas menores, né?
Fazer entrega menor, que eles pediram. E hoje nós temos aproximadamente 55 mil posição pallet. Eu vou te falar mais ou menos em metragem de galpão, em torno de uns 25 mil metros de galpão, mais ou menos.
É uma área bem grande.
Hã?
Uma área bem grande.
Nós estamos, não é só em Goiânia, não. Nós estamos em Goiânia, Aparecida de Goiânia, nós estamos em Sinop, estamos em Querência, estamos em Paraíso Tocantins, estamos em Marabá.
Entendi. E essa área de tomate? No começo do nosso papo aqui, você comentou que você, quando a Arisco estava forte lá, depois veio a Aero, depois a Unilever comprou, depois, se não me engano, a Cargill comprou da Unilever, ou a Unilever comprou da Cargill, não me lembro. E quem que está liderando esse mercado aí e que tipo de serviço que os seus negócios oferecem para o segmento de tomate?
Então, na verdade, hoje, né, eu acabei virando concorrente da... Não, não é bem assim, né? Na verdade, nós temos nossa indústria, né? Então, eu até planto para Cargill, planto para Heinz, são duas grandes, o maior player hoje de tomatados em Goiás, no Brasil, é a Cargill, tá? A Cargill comprou a Unilever, né? Então, a Unilever comprou a Arisco e a Cargill comprou. E a Heinz comprou a Quero. A Quero, que era uma outra fábrica, até bem menor do que a Unilever. Bom, então, qual que é o nosso relacionamento com essas empresas? Eu planto para elas, tenho um bom relacionamento e até vendi polpa de tomate. Então, o que nós fazemos na nossa indústria hoje? Nós fazemos a matéria-prima para fazer o ketchup, o molho, etc, etc, etc. Né? E o que nós procuramos? Qual que é a nossa meta na nossa indústria? Ano passado, nós pegamos a FSSC 22.000, né? Certificamos ela contra...
Está tendo uma chuva aqui, Júnior. Você está escutando o barulho?
Não, cuidado aí.
Está um barulho aqui que está terrível a chuva. Parece que vai acabar o mundo. Mas pode seguir.
Então, nós estamos fazendo uma indústria, nossa indústria faz uma polpa. O que a gente procura, sabe, o Marcelo? Nós temos com a gente o seguinte... eu tenho um sonho, né? Que é exportar polpa de tomate. Então, eu tenho na minha cabeça o seguinte, se eu não sou competitivo para fazer uma polpa de tomate para exportar, eu tenho que fechar minha indústria. Porque o pessoal vai entrar aqui dentro. Né? Em tudo no agro. No agro, em tudo, eu preciso ser competitivo. O cara fala assim, a soja é bom, é ruim. Depende, se produzir bem, é bom. Se produzir mal, é ruim. Como tudo na vida. O banco é bom, mas se não produzir bem, também é. Então... a ideia do tomate é essa, tentar fazer uma polpa de excelente qualidade, tá certo? Dentro das melhores práticas, é a mesma coisa, fazer o melhor possível. E é isso que nós fazemos lá. Nós já aumentamos, as contas compramos a fábrica em 2020, logo depois da pandemia, nós já aumentamos ela 4 vezes a capacidade de processamento dela. E a tendência nossa é isso, que nós queremos procurar o mercado aqui, lógico, aqui para nós é importante, claro, não é desmerecer o mercado do Brasil, pelo amor de Deus, mas é ser competitivo, como nós somos na soja, como nós somos no algodão, como nós somos no milho, etc, etc, que você sabe melhor que eu. Não dá para ser mais ou menos, né?
O Júnior, e a questão dos controles de doenças no tomate? Eu cheguei, na minha época de agrônomo, tocar a lavoura de tomate, e na época dava muita doença, muita praga, era terrível, muito difícil os controles fitossanitários. E como é que está isso hoje? Ainda continua assim ou essas novas variedades já estão mais resistentes às doenças?
Marcelo, doença, inseto, né? Interessante isso, né? Não sei se você está reparando aí, né? Cada dia que passa, os produtos vão perdendo eficiência muito rapidamente, né? A transgenia perde eficiência muito rapidamente. Mas por que perde rapidamente? Porque não faz direito, né? A transgenia fala, faça uma área, né, de proteção ali, ninguém faz. Então, em 2 anos já acabou. Então, o que acontece com o tomate? O tomate não é diferente. Lógico que tem variedades hoje que aguentam alguma coisa, mas eu falo o seguinte, o Brasil é um país que, abençoado por Deus, planta o ano inteiro. O Brasil tem um problema seríssimo, planta o ano inteiro. Então, por plantar o ano inteiro, tem um problema sério, e por plantar o ano inteiro, ele tem uma vantagem. Então, no caso do tomate, eu tenho um exemplo legal do tomate, sabe? Porque nós, como nós vendemos polpa, a polpa tem que ter qualidade. Você é agrônomo, Márcia, e é uma coisa interessante. Há 4 anos atrás, nós pegamos um produto aí para trabalhar. E fizemos um trabalho no tomate, fazendo alguns trabalhos na laranja, com psilídeo. Nós somos líderes nesse mercado também. É um produto que não é inseticida, não é nada, ele é um produto mineral, né? E ele trabalha muito bem com repelente a inseto. E um tempo atrás, né, esse produto também ele é registrado no mapa como protetor solar. E por incrível que pareça, até 2023, que teve aquele calor infernal, se você falasse com um agrônomo que sol faz mal para a planta, ele é capaz de ter brigado com você. E hoje todo mundo quer proteger a planta. Então, assim, no tomate, nós tivemos uma experiência muito bacana com esse tipo de produto, sabe? Um produto que sai um pouco do tradicional, ajuda muito a controlar isso, e nós conseguimos fazer uma polpa de qualidade ímpar em função da cor do nosso tomate, porque ele protege o fruto também. Então, assim, a gente está conseguindo, de alguma maneira, trazer algumas tecnologias para nós, tá certo? Que nos propicia a brigar contra a realidade que nós temos hoje, né? Hoje nós temos, por exemplo, cigarrinha de milho que, não sei, o que nós vamos fazer, né? Comprar raquete, não sei. Então, assim,
O Júnior, o barulho da chuva aqui está tão grande que eu não estou conseguindo te ouvir direito. Espero que os nossos internautas estejam ouvindo bem. Eu queria te perguntar o seguinte. Nos Estados Unidos, o governo Trump tomou posse aí no dia 20 e já está fazendo uma série de mudanças, algumas delas irão impactar o agro brasileiro. Esse toque protecionista que ele tem, visando fortalecer a posição dos americanos em si, poderá taxar bastante a China, bastante outros países, alguma coisa poderemos ser taxados também, mas a grande preocupação é que isso gere inflação nos Estados Unidos, aumente a necessidade do Banco Central americano subir os juros e, com isso, a gente ter mais juro lá nos Estados Unidos. Aí muita gente busca o mercado mais seguro, que normalmente é os Estados Unidos, e acaba saindo recurso dos países em desenvolvimento para ir para um país desenvolvido, no caso, os Estados Unidos. E isso poderá desvalorizar mais ainda a nossa moeda. Como é que você está vendo esse contexto do começo do governo Trump? E se você está vendo como mais oportunidades ou mais ameaças para nós?
Marcelo, esse negócio do problema do juros, se realmente aumentar o juro lá, né, vai sair dinheiro daqui, né? Os investidores vão para lá. Se eu fosse investidor também, eu ia, né? Estou brincando mesmo. Mas, Mas assim, o que eu imagino, cara? Eu vejo assim, o Trump ele tem uma birra com a China gigantesca, né? Então, para a soja, né, que é o nosso mercado maior, né, pensando em exportação para a China, nós podemos ser beneficiados. Mas o que eu estou notando é que esse movimento do Trump, o movimento do dólar, né, e a soja caindo. Né? Então, assim, é complicado, né? Quem sou eu para falar do mercado assim, né? Mas assim, no meu sentimento, o Trump, para nós, é melhor. Vai ser bom para nós. Pensando em exportação para a China, porque é o nosso maior cliente. Né? Ele não gosta muito de chinês, né? Está bem claro, né? Não tem dúvida. Né?
Não, eu acho que trazer esse toque empresarial para o governo dos Estados Unidos e um modelo liberal, eu acho que ele inspira mais competitividade para os demais países. Né? Então, por exemplo, vamos pegar uma atitude que ele tomou, foi colocar o Elon Musk para ajudar, enxugar a máquina do governo, gerar mais produtividade nas empresas públicas, diminuir burocracia e assim por diante. Quer dizer, eu acho que isso deveria inspirar as outras nações, né? E o Brasil, por exemplo, deveria se inspirar nisso, porque nós ainda temos muita ineficiência estatal, nós temos muita burocracia, e isso, de uma certa forma, vai incomodar todo mundo, né?
Marcelo, é engraçado, né? Bom, eu não sei político, né? Nós começamos a fazer uma exportação de feijão para a Índia, feijão rajado, é um feijão especial para a Índia. Sim. E estava legal para caramba, né? Esse ano, os portos do Brasil não deram conta. O Brasil não tem porto, Marcelo. Eu fiquei 2 meses com meu feijão para pôr em container, coisinha pequena, entendeu? Perdi contrato, sabe? Então, assim, para nós que estamos querendo botar um pezinho lá, melhorar essa relação, né, do feijão, a Índia consome muito, né? E eu tive problema. Então, assim, o Brasil, uma preocupação que eu tenho, né, cara, da infra do Brasil, porque, ou não sei como é que nós vamos fazer, porque se a gente aumentar muito a produtividade, o problema nosso é que nós não vamos conseguir escoar a produção. O problema não é produzir. Produzir, produz, cara. Agora, nós vamos ter porto para mandar. Rapaz, eu fiquei injuriado com esse negócio. Sabe, assim, não tinha quem. Tava uma bagunça esses portos aqui. Então, assim, a infra, esses exemplos, né, que o Trump está pondo pessoas competentes, né, cara? Cara, bom, não vou falar não, porque senão pode dar problema. É melhor. Mas é.
Mas eu sou um eterno otimista e eu ainda espero, sabe, Júnior, assistir uma reunião ministerial e ver os nossos líderes, nossos ministros discutindo renda per capita do país, discutindo produtividade, discutindo melhoria da eficiência da prestação de serviço, gestão. Infelizmente, nós temos um problema sério no país que chama-se reeleição. Os nossos políticos, eles não administram, eles só pensam em reeleição. Então, só se faz o que vai dar voto, o que vai ser... Então, é o seguinte, administrar é o ato de, muitas vezes, tomar decisões impopulares. Né? Quantas vezes aí na sua empresa, eu aqui na minha, não tomei decisões impopulares, mas que eram importantes para o futuro da empresa. Né? E, infelizmente, você ouve, assiste, às vezes, as reuniões tal, e a gente fica triste, porque só se fala em coisas que vai dar voto, coisa que vai... propiciar mais chances na possível reeleição. Né? Mas vamos esquecer isso, que isso é muito triste. Vamos falar do nosso agro aqui, que aqui tem mais coisas boas e mais coisas positivas para a gente falar. Nós vamos ter uma super safra, Júnior, de 322,3 milhões de toneladas, segundo o último relatório da Conab. Como é que você está sentindo o ânimo dos agricultores que você interage, que você presta serviço? que você vende insumo, aquela fossa, aquela dor daquela fase que da queda do preço das commodities, já passou a ressaca? O pessoal já está encarando uma nova etapa agora de preços históricos?
Rapaz, eu sou fã do agricultor brasileiro, né? A resiliência, não desanima nunca, né? Vou falar para você, Marcelo, eu acredito que estão... Nós, que eu também sou produtor, nós estamos digerindo ainda. Aqui em Goiás, nós estamos digerindo ainda, sabe? Eu vejo um problema aqui em Goiás, que é um problema sério, estava conversando com um pessoal aí. Goiás tem mais ou menos 500 mil hectares de área irrigada. 500 mil hectares de área irrigada. Nós não temos que plantar nessas áreas. Temos alguma coisinha daqui e dali, mas assim, sobra 450 mil hectares que você não tem uma cultura onde você sabe por quanto você vai plantar, quando você vai plantar, qual vai ser o preço que você vai receber. Você pode plantar um feijão, que você planta hoje rico e colhe pobre, né? Se você está no mercado, sabe como é que funciona. Então, eu acho que o desafio que nós temos que ter para a agricultura, lógico, sequeiro, etc, etc, é opções de mercado que nos... Vou falar para você. É melhor você ter uma soja a 110 do que uma soja que pode chegar a 200 ou 50. Entendeu? Porque você sabe o preço. Então, tudo bem. Então, as contas já estão sendo feitas. Os mais organizados já estão lá na frente. Os descapitalizados estão digerindo. Mas eu vejo assim, que nós temos que começar. Acho que o desafio nosso, como empresário, como produtor, é procurar opções que nos garantam, na hora de plantar, saber qual vai ser o final da história. E hoje, quando você fala em Goiás, que eu falo que eu estou aqui, né, claro, quando você fala em área irrigada, nós temos uma dor danada, né? Você vê na safrinha, nós estamos procurando coisa para colocar na safrinha, né? As contas, às vezes, ficam muito apertadas, né, Marcelo? Então, assim, hoje a conta não está legal, né? Os preços commodities hoje tem que ser muito eficiente. E o que eu noto no produto, assim, e até meu sócio em lavoura, quando está a coisa desse jeito, ele fala assim, não, vamos diminuir a tecnologia. Eu falo, não, nós temos que aumentar, nós temos que produzir mais. Se eu produzir menos, nós estamos enrolados. Então, assim, existe uma maneira de ver isso, né? Não, vou pôr menos tecnologia. E aí, quando você põe menos tecnologia, você vê menos produtividade. Nós estamos vendo o Sul passando um problema de seca aí, né? Eu não sei se o Sul do país está com problema. Bom, tem umas variáveis aí que podem mudar um pouco essa super...
O Sul do Brasil e a Argentina tem algumas regiões com seca, o Mato Grosso do Sul, né? Parte do Paraná.
Isso. Estamos lá tentando... E aqui nós estamos com problema na colheita.
Excesso de chuva, né? Aqui em Uberlândia também, excesso de chuva.
Está chovendo aqui também.
Nós tivemos regiões aqui que não parou de chover, a soja não cresceu. A soja vai produzir metade, porque ficou muito baixinha e não cresceu, não vegetou. A soja precisa de sol para fazer fotossíntese, de luminosidade, né? Então só choveu.
Pois é, então, aí, pergunta, onde que vem essa super safra?
A super safra vem de regiões que estão com comportamento bastante favorável e que também com um ligeiro crescimento da área plantada, né? A área plantada cresceu 2,1%.
Realmente, de visual, aqui está maravilhosa, está certo? Está tendo problema na colheita. Aqui na colheita ficamos quase 15 dias sem ver sol aqui em Goiás. E aqui plantou cedo, porque choveu cedo, né? E, bom, vamos esperar acabar, né? Vamos ver.
O Júnior, como é que você está vendo o crescimento do uso de produtos biológicos? Você que está lá na ponta fazendo logística, está fazendo comercialização de insumos para os agricultores, como é que tem sido os resultados e como é que você está vendo essa evolução?
Marcelo, é uma visão muito, muito assim, né? O produto biológico, eu trago um produto biológico do Canadá, e a gente reembala aqui e tal, e da Espanha. O que, que eu estou vendo do produto biológico? Está acontecendo produto biológico no Brasil, mais ou menos o que aconteceu com produtos fertilizantes foliares há um tempo atrás, no Brasil também. Produto biológico é uma realidade. De novo, qualidade boa, ele faz a diferença. Todas as empresas estão atrás disso. As multinacionais, quer dizer, as grandes multinacionais que vendem defensivo, entrou nessa vibe também. Né? Lógico que algumas entrou só pela festa, outras estão tentando colocar isso. Então, é um caminho sem volta. Só que, hoje o que eu estou enxergando, cara, é que tem muita gente queimando o biológico. Queimando como? Produtos de má qualidade, não tem uma clareza de como aplicar esse produto. Acho que o problema de aplicar produto, aplicar inseticida e fungicida e herbicida, nós estamos errando muito, estou falando de novo que é região nossa. Agora você imagina biológico, como é que eu armazeno? Como é que eu... Hoje eu estou falando, hoje aqui de novo em Goiás, o cara põe 15 inseticida na mistura para aplicar. Cara, 15 produtos químicos, se brincar coloca o biológico lá dentro para poder aproveitar a passada, que choveu muito, não deu... Cara, Eu fico assim, sabe? O que vai dar isso? Aí começa a vir produto não funciona, diminui, né? Eu sinto uma dor nisso, viu, Marcelo? Eu sinto uma dor nisso. Eu estou falando até eu que planto também, sabe? Não, mas tem que aproveitar. Cara, tem que aproveitar, eu sei, mas não vai funcionar. Então aí o que acontece? O biológico... Pronto, para a Europa não, sei lá para onde que exporta. Concorda? Então é a mesma coisa que acontece no biológico. Então, o biológico hoje, eu, sinceramente, eu tenho uma certa... Aqui nós estamos tendo muitos caras que não... É muita coisa ruim, né? Muitos bons, poucos bons e muitos ruins no mercado.
E essa
É um caminho sem volta, né, Marcelo? Um caminho sem volta. Sim.
E essa digitalização da agricultura, com drones, com internet das coisas, com agricultura... digital, com toda essa tecnologia de sensores, de tudo isso. Como que você está vendo esse avanço? Júnior, você me ouve? Júnior, você me ouve?
Perguntando, você está ouvindo ele, acho que não está falando. Falei.
Marcelo, não estou te
ouvindo, sabe? Já me ouvindo?
Agora não caiu o teu. Júnior, você me ouve? Agora estou te ouvindo, Marcelo. Ô, chuvinha!
Nossa senhora, você vê que a chuva desmonta o meio de campo totalmente, né? Não é fácil, não.
Tudo em excesso é ruim.
Como é que você está vendo essa digitalização da agricultura com sensores, internet das coisas, as máquinas agrícolas todas conectadas na internet, agricultura de precisão, drones, etc, etc. Você acha que isso... O agricultor comprou de vez essas técnicas e isso está trazendo ganhos de produtividade?
Ah, Marcelo, eu não tenho dúvida, né? Logicamente, quando você vai para a agricultura de precisão, você precisa de uma estrutura de precisão também, né? O drone, nós começamos a usar drone nas lavouras nossas, mas nós tivemos dificuldade com a assistência técnica, né? Então, assim, é um começo, mas não tem, de novo, não tem volta. Não tem volta, né? Essa IA aí, né? Esse dia eu peguei e perguntei um produto nosso, rapaz. Sem brincadeira. Aquele chat GPT sabe mais do meu produto que eu. Então, assim, cara, isso não tem volta. Eu acredito que... Porque demais isso aí, tá certo? Essas máquinas, não tem jeito de voltar, né? É muito mais eficiente, né? Nós estamos conseguindo corrigir realmente o nosso solo, ser mais assertivo na distribuição de calcário, fertilizante, etc, etc. Cara, não tem jeito. Isso aí é... Quem não entrar nessa, Marcelo, eu acho que está meio... Sei não.
Tá foda, né? O Júnior, papo bom, o tempo passa rápido. Nós estamos caminhando já aqui para o final do programa e eu gosto sempre de conhecer um pouco mais do lado humano do meu entrevistado. E queria saber de você o seguinte, na hora que você não está preocupado com a logística, com a revenda, com a sua agricultura, com os seus negócios, nos finais de semana, com o que, que você se diverte? Você tem algum hobby? Outro dia eu estava lendo um estudo científico feito por Harvard que o ser humano tem que ter 3 hobbies, no mínimo, para evolução mental boa, né? Então, eu quero saber se tem algum hobby, algum esporte, com o que, que você gosta de se divertir e distrair, Júnior?
Eu gosto muito de esporte. Em 2019, sempre pensei que o esporte é a maneira de ficar perto dos meus filhos, né? Tenho 3 filhos e 16 netos. Então, um dos hobbies meus são os netos.
Que beleza.
16 netos. E o esporte que eu gosto, né? E se Deus quiser, se eu não fazer, eu faço o triatlon. Então, eu tento fazer, eu treino, esse ano eu quero fazer um meio Iron. Já fiz 2. E quero fazer mais, pelo menos agora que eu faço 60 anos, eu quero fazer um meio. Não consigo fazer um inteiro, viu, Marcelo? Mas tudo bem, vamos tentar fazer um meio. Então, hoje, o meu hobby seria isso, sabe? Eu gosto de moto, desde criança eu ando de moto, então mas não ando muito, ando pouco. Gosto, mas não ando, né? Porque não adianta eu gostar se minha mulher não gosta, né, Marcelo?
Aí dá problema, né? Mas, Júnior, prazerzão te receber aqui, uma honra enorme, um papo muito agradável. Eu queria agora, para a gente fechar, que você deixasse uma mensagem para o nosso público aqui, que nos assiste toda quinta-feira, ao vivo, e que você deixasse uma mensagem aí de esperança e de otimismo, aí, de resiliência que você tem.
Eu sou realmente um otimista, e eu acho que nós do agro somos otimistas. Eu tenho na minha cabeça, quando o negócio está lá embaixo, a tendência é só melhorar, né? Nós já passamos por muitas dificuldades, nós nunca tivemos vida fácil, está até na Bíblia, né? E não vai ser fácil, mas eu estou do seu lado. Então, o que eu prego, o que eu falo é o seguinte, nós temos muita oportunidade de fazer melhor. E uma coisa que eu tenho comigo, Marcelo, é que eu sou sempre cobrando de mim, sabe? Nós, aqui também na empresa, um cobra do outro, e tem muita oportunidade de crescimento no agro, de aumentar a produtividade, de melhorar, fazer melhor. Eu acho que eu tenho que pôr isso na cabeça, né? Quando eu pego, por exemplo, o SESB, o cara consegue colher 145 sacos por hectare, quando eu colho 70, 80, de bar de pivô, me dá vergonha.
Você fala, sou um perna de pau, né?
Hã?
Sou um perna de pau.
Exatamente. Então, nós temos que ter essa humildade de falar, cara, eu posso fazer melhor, tem gente fazendo. E é isso, eu acho que nós temos muito para melhorar. Nós estamos no mercado. Um dia um sócio meu falou assim, tive lá no Google, lá nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, e ele falou, Júnior, eu quero falar uma coisa para você. Fala, o que, que você viu lá? Ele falou assim, todo mundo lá come. Então, não existe sempre gente comendo, gente. Então, nós estamos no melhor negócio do mundo, porque eu fico preocupado. Imagina se eu mereço calça, Marcelo. Imagina só, o cara compra uma calça jeans hoje, ele pode comprar uma calça daqui 10 anos, a calça não acaba. Agora nós não. O cara come hoje, por incrível que pareça, ele repete, come amanhã, se brincar, come no mesmo dia. Então, meu amigo, nós estamos no lugar certo, no país certo, de oportunidade. Vai ter guerra, vai ter problema, vai ter problema. Mas nós estamos aí. E eu sou orgulhoso de ser brasileiro, eu sou orgulhoso de ser agricultor também, entendeu? E eu acho que o Brasil, um tempo atrás, ele vai ser o celeiro, aquela coisa. Hoje não, meu amigo. Hoje nós somos.
Nós já somos.
É isso aí.
É isso aí, meu amigo. Júnior, muito obrigado pelo carinho, pelo tempo dedicado a nós. Queria agradecer o nosso público, que sempre nos prestigia. Quem gostou do programa, bote um like, compartilhe com seus amigos. Quem não é inscrito nos canais nossos, se inscreva. E para que a gente cumpra esse objetivo maior, que é trazer grandes líderes que tragam boas inspirações, informações e conteúdos para nos ajudar a cada vez mais fazer esse agro mais sólido, mais forte e mais competitivo. Um grande abraço a você, um abraço ao nosso público e a gente se vê novamente na próxima quinta-feira com mais um Líderes do Agro. Até lá.
Abraço. Você tem clareza de quais ações podem guiar sua empresa rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M. Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues. Nas empresas familiares, a governança torna-se imprescindível diante dos cenários de desavenças e de instabilidade, pois equilibra o crescimento da família com o suporte do crescimento do próprio negócio. Para isto, uma série de ações são implementadas de acordo com cada realidade, incluindo aí o planejamento patrimonial e sucessório. Venha conhecer as soluções da M. Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio.